História do Senado. Instalada a República em 15 de novembro de 1889, uma nova ordem constitucional era necessária. O Senado do Império, que estava em funcionamento contínuo desde 6 de maio de 1826, foi dissolvido junto com a Câmara dos Deputados.
O Brasil passou o primeiro ano da República sem o Congresso Nacional funcionando. Durante esse período, o governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, administrou o país e determinou as primeiras leis da República, como a que convocou a Assembleia Constituinte, que seria eleita em 15 de setembro de 1890. Mas antes de chegar à convocação da Constituinte, o governo provisório se dividiu entre os que defendiam a convocação e os que achavam desnecessária a ida às urnas. Um dos contrários às eleições era o ministro da Agricultura, Demétrio Ribeiro. Na outra ponta, estava o ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Rui afirmava que a situação do governo brasileiro dificultava o reconhecimento por parte de outros países e, em consequência, a obtenção de créditos para o Brasil. Rui Barbosa e os demais civis defensores de uma Constituição republicana só conseguiram convencer o governo dessa necessidade quando setores militares passaram a defender a mesma ideia. O jornalista Jefferson Dalmoro nos conta mais sobre a convocação da primeira Assembleia Constituinte da nossa República.
Toda a Constituição que se pretenda democrática é precedida pela eleição de uma Assembleia Constituinte e por um projeto de Constituição. Em 1891 não foi diferente. O processo começou tão logo a República foi proclamada. No dia 3 de dezembro de 1889, o governo provisório nomeou uma Constituição de 5 juristas encarregada de redigir um projeto de Constituição sob a presidência de Saldanha Marinho. Esse projeto deveria ser submetido à discussão e aprovação de uma Assembleia Constituinte escolhida por meio de eleições e instalada em 15 de novembro de 1890. O projeto apresentado pela comissão não foi aprovado pelo governo provisório, que encarregou o senador Rui Barbosa de revê-lo. No dia 21 de dezembro de 1889, era convocada a Assembleia Geral Constituinte, que deveria ser eleita em 15 de setembro de 90 e começar os seus trabalhos em 15 de novembro do mesmo ano. A primeira grande mudança na eleição de 1890 era que, pela primeira vez, os eleitores não precisariam comprovar renda, bastaria saber ler e escrever. Mas havia uma preocupação dentro do Ministério do Governo Provisório. O embate eleitoral poderia se tornar um plebiscito a respeito da preferência da população em relação à monarquia ou à república. Esta preocupação foi exposta pelo ministro da Justiça do governo provisório, Manuel Ferraz de Campos Salles, no dia 14 de junho de 1890. Campos Salles, que seria eleito presidente da República em 1898, afirmava que alguns monarquistas estavam aderindo à causa republicana, mas que essas adesões não eram confiáveis e serviriam apenas para formar uma maioria monarquista na Assembleia Constituinte para tentar restaurar o antigo regime. Campos Salles defendia a intervenção direta do governo e do Partido Republicano nas eleições.
Estados há em que ainda domina o elemento monarquista e para neutralizar a influência desses chefes antigos, conviria que as eleições se fizessem por grandes circunscrições, compostas de 3 estados, de modo que os baluartes monarquistas fossem sufocados por outros onde domine o elemento republicano.
Ao final das discussões, os distritos eleitorais acabaram sendo os estados como temos hoje. Assim, o Decreto 511, de 23 de junho de 1890, elaborado pelo ministro do Interior José Cesário de Faria Alvim, determinava que os estados eram as circunscrições ou distritos eleitorais. Pelo chamado Regulamento Alvim, cada estado elegeria 3 senadores e o número de deputados seria proporcional à população. A eleição aconteceu em 15 de setembro de 1890 e os constituintes começaram a trabalhar no dia 15 de novembro, um ano depois de proclamada a República. A Constituinte de 1890 não foi eleita exclusivamente para a função de elaborar a Constituição. Após promulgada a carta em fevereiro de 1891, deputados e senadores se dividiram para completar a legislatura nas casas para as quais haviam sido eleitos. Ainda pelo regulamento Alvim, o Congresso eleito para elaborar a Constituição também seria responsável por eleger o presidente e o vice da República, pondo fim ao governo provisório. Esta eleição se deu em 26 de fevereiro de 1891, com a vitória do Marechal Deodoro da Fonseca para presidente e de Floriano Peixoto para vice.
Na próxima semana, vamos falar mais sobre os trabalhos da Assembleia Constituinte de 1890. Não perca!
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.